Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O Brasil tem um dos principais e mais diversificados mercados de feiras do mundo. Exposições com temáticas como beleza, mundo pet, tecnologia, artesanato, literatura, casamentos e tantas outras proporcionam um encontro entre produtores, fornecedores, clientes e prestadores de serviços. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados, que são produtores de eventos, especialistas no assunto, sobre a movimentação econômica e a geração de emprego promovidos por esse evento ou esses eventos importantes. A gente sabe que Pernambuco é um ponto importantíssimo, um polo importantíssimo para feiras e eventos no Brasil. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do produtor cultural Rogério Robalinho, experiente nessa atividade, o idealizador. Foi idealizador ou você deu continuidade à Bienal Internacional do Livro de Pernambuco?
Nós demos continuidade a partir de 97, se eu não estou enganado. A primeira feira do Livro de Pernambuco, ela foi organizada ainda na gestão de Miguel Arraes, de Alencar, pelo presidente da CEP, Evaldo Costa. Né? Nosso querido amigo. Uhum. A partir daí, houve uma iniciativa por parte do próprio governo do Estado em empreender, mas que não foi muito bem assimilado pelo mercado, e na sequência disso daí nós fomos empreender, né? Nós fomos convidados aí pelo segmento e passamos a desenvolver aí o que renominamos, já batizamos para Bienal Internacional do Livro, já que é uma ação que acontece a cada 2 anos, e a feira ela só tem crescido, Wagner, né? E alcançado números a cada ano mais expressivos.
Muito bem.
Estamos muito felizes.
Seja bem-vindo e vamos falar muito sobre essa feira.
Obrigado.
Não é isso? A gente recebe também a representante da União Brasileira de Feiras e Eventos em Pernambuco, Tatiana Menezes. Seja bem-vinda, Tatiana. Presidente, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui com todos vocês, podendo debater e conversar aí com os nossos colegas, né, que a gente convive do setor de feiras de negócios.
Pois é. Eu quero agradecer a sua presença, até porque hoje teríamos também a participação do representante, ou melhor, do presidente da Impetur, Antônio Neves Batista, mas por motivo de saúde, ele não vai poder participar do nosso debate. Lamento o imprevisto, na verdade ele está com um problema de saúde na família, mas se colocou à disposição para uma outra oportunidade. A gente entende, evidentemente, e agradece mais uma vez a presidente, a representante da União Brasileira de Feiras e Eventos em Pernambuco, Tatiana Menezes, por ter nos atendido neste momento. Queremos agradecer também aqui a presença.
Obrigada a vocês.
Muito obrigado. Do publicitário, advogado e empresário do setor de feiras e eventos, Osmar Gil. Osmar Gil, que é do Rio de Janeiro, não é? Nascido na capital?
Sim, no capital
estado?
Do Rio.
Na capital. Então você é carioca, é fluminense e carioca, né? Mas atua no setor de feiras e eventos. Já trouxe aqui um cartãozinho com pelo menos 8 eventos que você produz pelo Brasil, não só aqui em Pernambuco, mas desses aqui, deixe-me ver se eu lembro algum de Pernambuco aqui. Você tem Feira Noivas, mas é de Curitiba, né? Feira Noivas Curitibanas. Tem também, eu não sei se eu vou saber dizer, acho que a Expo Bebê e Gestante, acho que é em Pernambuco, não é isso?
Isso aí, a Expo Bebê que acabou agora.
Tem mais um outro desses
não,
aqui que
enquanto,
você me apresentou?
Por enquanto esse.
São esses, né? Agora, vamos começar com você, efetivamente, nossa conversa, Osmar, que você já traz um panorama do Brasil. Daqui a pouco a gente entra especificamente no Nordeste, claro, em Pernambuco. Mas é um setor, de fato, em crescimento no Brasil, essa área de feiras e eventos no Brasil?
Então, até 2019 estava em grande expansão, né? Uhum. Além dos shows que tem pelo Brasil inteiro, né? Que é um ramo bem atrativo, não só para os promotores, como a parte operacional e de financeira. Além de ser financeira, além disso tudo, ainda tem a parte de empregos, né? Que é bem importante. A minha parte, tecnicamente, e acho que dele também, é a parte de feiras e negócios, que é um ramo separado, né, de show. O evento é dividido em vários setores. Setor de feiras e negócios, setor de shows, setor de congressos, uhum, e workshops. Essa é a divisão, né?
Você tem experiência em todas as áreas?
Todas essas áreas eu já fiz evento.
Certo. Rogério Robalinho tem experiência em shows também.
Também, né? Shows, turnês pelo norte e nordeste do Brasil e até pelo sul do país também.
Certo, mas vamos focar em feiras, porque, Tatiana Menezes, o que me motivou a produzir esse encontro aqui, a convidá-los para esse encontro aqui, foi a surpresa positiva que eu tive com a FENEARTE este ano. Nós passamos 2 anos de suspensão de todos os eventos, né, por causa da pandemia, evidentemente. Teve uma versão da FENEARTE no final do ano passado, por causa da pandemia também, mas ainda cheia de restrições e o público também com bastante receio de participar desses eventos. Mas, Tatiana Menezes, a FENEARTE desse ano foi algo, pelo menos para mim, a visita que eu fiz, que superou muitas expectativas. E eu via muito as pessoas, os participantes do evento, já no segundo dia, que eu fui no segundo dia, foi numa quinta-feira, já comemorando. Já, veja só, né? Então, a presença muito grande das pessoas, parece que estava todo mundo aqui naquela ansiedade, eu quero ir, eu quero ir. Então, por isso, inclusive, que eu comentei com o Rogério Rabalinho aqui, que ele deve estar bastante ansioso para a Bienal do Livro do ano que vem. Mas diga aí, se de fato, Tatiana Menezes, a expectativa é essa, que o setor continue crescendo diante dessa situação de pandemia que restringiu tantas atividades?
Veja, eu também fiquei encantadíssima com a FENEARTE esse ano, mas eu queria lhe citar, inclusive, um caso da pandemia, inclusive, do setor de feiras, que, ao contrário de outros, né, tipos de eventos, como foi bem citado aqui, congressos, shows, etc., feiras de negócios foi liberado no ano passado. Então, algumas feiras de negócios aqui em Pernambuco aconteceram no segundo semestre, né? Então, assim, enquanto São Paulo, que é a cidade que cedia as maiores feiras de negócios, não podiam realizar, né, devido aos protocolos que tinham em cada estado, a gente teve a aprovação aqui do governo do estado, porque, inclusive, Robalinha trabalhou junto com a gente nisso aí também. Perfeito. A gente criou um protocolo específico do setor de feiras, onde a gente atrelou o setor de feiras de negócio ao mesmo protocolo de shopping center, né? Porque qual a diferença? Shopping center é corredor, lojas, e feiras de negócio, corredor, expositores. E tem um adendo muito importante sobre feiras, que não somente a gente movimenta uma cadeia produtiva ali do turismo, hotelaria, bar, restaurante e tal, mas a gente movimenta a cadeia de setores econômicos, né? Então, assim, é muito importante para uma retomada da economia existir esses encontros presenciais para que se existam negócios nesses setores. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, do setor de livro, de Robalinho. Existe o setor de bebês, que pode acontecer, a Expo Bebê, que inclusive eu fui lá visitar, a feira estava fantástica. Então, assim, vários outros setores. Nossa empresa trabalha aqui com o setor de saúde, hotelaria, alimentação. Então, assim, esses setores, eles estavam com sede do encontro, de se fazer negócios. Então, essas feiras, em 2021, já aqui em Pernambuco, a gente se sobressaiu, se destacou, inclusive, no Brasil por isso. Entendeu? Então, assim, hoje, aqui a região Nordeste, a gente representa a terceira principal região de feiras no Brasil, perdendo apenas para o Sul e Sudeste, né? Mas a gente tem uma grande representatividade aqui na região Nordeste de feiras, e especialmente Pernambuco, tá? Pernambuco, eu costumo dizer que está para a região Nordeste, assim como São Paulo está para a América Latina no setor de feiras. Por quê? Pela posição estratégica que a gente se encontra. E feiras de negócios, ela acontece onde está o comprador, né? Não onde está o expositor. Então, no que a gente está em Recife, bem no centro da região, e a gente tem aí um raio de 300 quilômetros, 4 estados da região Nordeste, que pode vir de carro as pessoas. Uma hora você vem de voo de Salvador, uma hora você vem de voo de Fortaleza. Então, você consegue abranger nessas feiras de negócios públicos todos os estados da região. Então, isso facilita muito que a gente realize feiras aqui. E o movimento na economia, e acho que isso começou a se sobressair muito no ano passado, porque Pernambuco começou a aparecer realmente nesse meio nacional, digamos, né? Porque como as outras regiões, os outros estados não estavam liberados, a gente apareceu demais. Então, assim, Pernambuco passou a ser um polo muito importante, já era, sempre foi, né? Mas, assim, teve projeção nacional, digamos assim, pela realização dessas feiras. E pode acreditar, você estava citando aí, está tendo crescimento o setor de feiras. Acho que agora, realmente, assim, a gente sempre foi um polo muito importante, né, de feiras de negócios. E agora, a partir desse momento, assim, acho que esse pós-pandemia, a tendência é só crescer. Um grande exemplo aí foi exatamente a FENEARTE, que você citou muito bem.
Ô, Tatiana, e talvez eu não tenha sido bem compreendido quando eu me referi à feira o ano passado, né? De fato, Pernambuco liberou a realização de feiras do segundo semestre, Mas assim, vamos colocar o público nessa história também, que mesmo com a liberação da FENEARTE o ano passado, que foi no segundo semestre também, a gente não teve essa movimentação, porque as pessoas ainda estavam com receio devido à pandemia, né? Então, com o avanço da vacinação e com a estabilização dos casos, número de óbitos e também número de infecções, as pessoas tiveram mais segurança para participar, por exemplo, este ano. Foi só esse ponto que eu quis enfatizar.
Mas eu acho que é muito de cultura de cada povo. Uhum. Porque, por exemplo, lá na minha cidade, no Rio, é uma bagunça. Lá o povo não está nem aí. Na pandemia, ninguém usava máscara. Era muito assim. Aqui o povo eu vejo que é mais preocupado mesmo. Uhum. Como o povo de Curitiba, onde eu faço muito evento lá, que lá o povo também é bem preocupado com esse tipo de contágio, né, que tava na pandemia aí. Isso. Mas os eventos voltaram, na verdade, cara, mas no começo foi bem difícil, ainda tá sendo bem difícil em todos os aspectos. Muitos clientes quebraram, muitos clientes morreram, muitos clientes não têm mais capital de giro para poder investir no evento. Os eventos voltaram todos menores. Eu tenho um amigo meu que tem uma feira de beleza lá em São Paulo, que é a Hair Brasil, um baita evento, um dos maiores da América Latina. E o evento dele, logo depois da pandemia, foi bem complicado. Ele teve bastante problema, inclusive para arrumar material e para arrumar material humano, né? As pessoas não tinham nem profissional mais, porque aquela pessoa que trabalhava no evento foi trabalhar em outra coisa. Imagina você, eletricista do evento. Você trabalhava toda semana lá. Dois anos sem trabalhar, a pessoa vai trabalhar outra coisa, mudou, vai arrumar tudo, emprego de outra coisa.
Mudou tudo.
Né? Então, montador, as empresas quebraram, porque as empresas montadoras, a maioria quebrou. Então, assim, foi bem complicado. Promotor também, na verdade, a minha empresa, tu vê, é grande, e eu tive um monte de dificuldade. Imagina um cara que é pequeno.
Mas eu saliento, viu, Osmar, o grande arrojo que nós tivemos e a capacidade de articulação com o poder público, com o governo do estado, não só a prefeitura do Recife, mas também com outras prefeituras do interior do estado, de discutir, né, o que é a realização de uma feira, a responsabilidade de atrair as pessoas no momento em que as pessoas estavam adoecidas. E ainda estamos, na minha interpretação, ainda estamos adoecidos e sequelados de 2 anos de confinamento, né, compulsório. Mas fizemos uma campanha encantadora e o poder público, ele teve essa sensibilidade de chegar junto, de Tatiana deve estar bem lembrada, né, de desenvolvermos junto esses protocolos, né, e também o desenvolvimento de compromissos sanitários, né, muito rígidos e muito fortes, muito expressivos, para que as pessoas se sentissem seguras.
Fiquei sabendo, Rogério, eu vou te falar, eu acho que a prefeitura e o governo do Pernambuco estão de parabéns, porque essa iniciativa não teve em outros estados. Cara, isso, a dificuldade verdade que eu tive para convencer o poder público do Paraná que era importante voltarem às feiras, e a maioria das feiras do estado sou eu que faço lá, de varejo. Porque por causa simplesmente pelos empregos das pessoas. Eu falei, gente, uma feira minha, eu dou 900 empregos na Bebê Gestante.
No caso da Bienal aqui, são mais de 2 mil.
Então, aí tem outra, a sua feira tem 2 mil, a minha tem 900, aí outra semana, imagina quantos empregos são perdidos.
Isso.
Essas pessoas vão morrer de fome, né? Então, assim, eu tava explicando para eles, nem que seja menor, nem que seja com protocolo. Cara, foi difícil. Aqui eu fiquei sabendo que vocês tiveram uma facilidade, as pessoas tiveram conscientização, e eu vejo lá, inclusive, o Sebrae ajudando vocês muito. Gente, é a última vez que eu fui no Sebrae de Curitiba, o pau torou lá dentro da sala, porque eles... Para dar um stand de graça para o Sebrae, eles não queriam nem ter, não queriam ajudar as pessoas. Eu nunca fiz um evento meu em 27 anos e eu faço umas 15 a 20 eventos grandes por ano com 10 centavos do poder público. Nem 10 centavos. Nunca, de nada. Nem incentivo, nem ajuda. Pelo contrário, todas as vezes foi bem difícil. Eu queria dar o parabéns aqui para Pernambuco e para o governo do estado.
E eu quero enfatizar esse ponto agora com o Rogério Robalinho, porque a gente sabe muito bem que a imensa maioria de eventos é realizada pela iniciativa privada.
Isso.
Mas qual o papel? A gente não está dizendo aqui que o governo do estado tem que estar presente fortemente, a prefeitura, não. Mas qual o papel, Rogério Robalinho, que você vê primordial do poder público, prefeituras e governo do estado nesses eventos?
Wagner, eu tenho uma interpretação de que o Brasil é um país muito mal construído, né, em primeiro lugar. É um país onde a gente costuma dizer que o país tem 522 anos de idade, mas que em 300 anos nós fomos uma grande fazenda. Uhum. Né, um país fechado, era uma grande fazenda de Portugal, colonizador, um país pequeno, né? É um tanto inexpressivo, né, em termos de mercado lá na Europa. E é somente a partir de 1808, né, quando a corte, né, vem para o Brasil, em que se diz aí, entre aspas, que abrimos os portos às nações amigas e começamos aí, talvez, a ter uma capacidade empreendedora mais expressiva, né, e dialogar mais com as economias do resto do mundo. Mas, ora, nós temos aqui, nós somos um país multiétnico, né, nós somos multirraciais, nós somos pretos, nós somos brancos, nós somos amarelos, nós somos índios, né? Enfim, tem tudo isso. E com a ancestralidade, né, que cabe em cada isso aí, e desenvolvimento de conteúdos, né, que, em última análise, é com que a gente lida, não só literatura, mas, né, os shows que o Osmar citou, né, a gente está falando de música, mas a gente fala também de audiovisual, a gente fala de dança, né, fala dessas outras expressões todas, e é importante que a gente desenvolva, né, esses conteúdos, que a gente estimule a cadeia produtiva desses segmentos para que a gente busque internacionalização. Então, eu acho que naturalmente é fundamental nós termos uma interlocução privilegiada com o poder público, tanto com o próprio governo do Estado, quanto com as prefeituras, que têm essa capacidade, essa capilaridade, né, de identificação desses agentes, né? Quem são os artesãos, quem são os cantores, quem são os agentes literários, quem são os produtores de conteúdo de cada uma dessas localidades, para que a gente busque estimular aí essas criaturas a empreender mais e melhores negócios capazes de gerar notas fiscais.
Tatiana, é importante abordar mais detalhadamente esses pontos que você citou da chegada de pessoas aqui, tanto de carro quanto de avião, porque quando a gente pensa um evento, olha para um evento, às vezes a gente não tem a dimensão da movimentação que existe em torno daquele evento, né? Quem vem de avião ou vem de carro certamente vai querer se hospedar em algum lugar, então já movimenta a rede hoteleira, vai fazer alimentação, não vai participar somente do evento, pode fazer também a movimentação, uma compra no comércio local. Então, eu queria que você desse uma abordada nesse sentido agora. O que é que movimenta no entorno de um evento no que diz respeito da economia local, Tatiana?
Veja, Wagner, para você ter uma dimensão, são mais de 52 setores que são impactados por uma feira de negócios numa realização, né, de uma organização de um evento. Então, assim, você imagina que ficar sem realizar, que foi o que aconteceu em 2020, uma feira, a gente soube de dificuldades que fornecedores estavam passando, assim, desde, tipo, uma própria montadora mesmo, que talvez seja o maior fornecedor de qualquer promotor de feiras, até aquela pessoa, que é aquele menino que carrega o carrinho ali, que vai, descarrega o material do caminhão dentro do centro de convenções. As pessoas estão passando muita necessidade. Então,
até os veículos de mídia, né, Tatiana? Até os veículos de mídia.
A gente começa, isso aí eu estou falando de fornecedores diretos, né? Audiovisual, montadora, a parte de decoração, limpeza, segurança, tudo isso. Então, assim, são mais de 52 realmente fornecedores aí que você impacta diretamente. Sem falar o indireto, né? Porque, assim, se a gente traz o público visitante, ele vai estar consumindo numa farmácia, ele vai estar consumindo o Uber, né? Depois de uma feira nossa que a gente realizou em 2021, ano passado, nós temos uma feira de saúde aqui, ao Hospital Med, uma semana depois eu peguei um Uber. E aí eu estava contando para ele a dificuldade e tal, como é que está realmente a situação do comércio e tal. E aí eu falei que trabalhava com feiras, e ele disse assim, inclusive eu peguei três passageiros aqui na semana passada de uma feira de saúde. E aí ele citou da feira. Então, você vê, assim, o que realmente a gente consegue realmente de impacto em todos esses setores aí, desses fornecedores. Como é que eles ficaram? Qual foi a situação? Não foi somente o promotor que ficou nessa situação. Foi diversos outros fornecedores, diversas outras empresas que dependem dessas feiras. Só para você ter uma noção, só esse ano, 2021, estão previstas 21 feiras no Centro de Convenções de Pernambuco, só nele.
22.
Fora, né, no interior, que tem várias e tal. Essas 21 feiras representam mais ou menos um impacto na hotelaria de 150 mil diárias, tá? A gente trabalhando numa média aí de apartamento duplo. Então, assim, veja se a hotelaria teve impacto também em relação a isso. E tem um outro ponto que é muito importante de feiras, é que feira ela é fixa. com exceção de algumas que são itinerantes, como a BAVE, que vai ter esse ano, que é a feira de turismo, a principal feira de turismo no Brasil vai ser aqui em Recife, né, em setembro. Mas a grande maioria delas, elas são fixas. Então, o que é que acontece? Você consegue fazer com que seus fornecedores, com que aquele mercado, ele já se prepare para receber aquele evento. Já é algo que já está no planejamento. Porque congresso, geralmente, ele é itinerante. Ele acontece numa cidade um ano, no outro ano ele acontece em outra cidade. Mas feira, não. Então, a exemplo que eu tinha citado aqui antes de São Paulo, tem centro de convenções em São Paulo, ou, por exemplo, São Paulo Expo, que sobrevive só de feira. Então, assim, o que é que acontece hoje aqui no Recife? A gente só tem um centro de convenções de grande porte que suporta essas feiras, né, de médio e grande porte, que é o Centro de Convenções de Pernambuco. E a gente tem uma demanda gigante, tão grande, que a pauta do Centro de Convenções esse ano está lotada. Não tem vaga. Se você tentar fazer uma feira, tentar fazer um congresso, não tem vaga. A gente, inclusive, e Robalinho, né, pode confirmar isso também, que a gente teve que se adaptar. Temos feiras que teve que mudar de data para conseguir abraçar todas as feiras que aconteceram esse ano. Então, Pernambuco realmente está crescendo muito nessa área. Eu costumo dizer que feira acompanha muito a economia também, né? Então, assim, se os setores econômicos estão, né, sendo desenvolvidos, estão crescendo, então, consequentemente, tem perfil para ser realizado uma feira aqui. E um outro ponto importante é que a feira vai trazer, inclusive, uma degustação de mercado, né? Então, assim, digamos, a pessoa é do Rio de Janeiro e não conhece o mercado em Pernambuco. Eu trago aquele expositor para cá, ele pode querer instalar a empresa dele aqui em Pernambuco, de acordo com o que ele conseguir fazer de negócios aqui. Então, eu acho que feira de negócios ultrapassa somente ser somente uma realização de eventos, né? Ela faz negócio durante aqueles 3-4 dias de feira e ela vai fazendo negócio o resto do ano inteiro. Então, é muito importante feira para poder, para que a gente consiga, de fato, uma retomada da economia.
Estamos nessa expectativa de crescimento do setor de feiras, e aí fica a nossa pergunta: e a nossa estrutura física está preparada, está adequada para suportar mais investimentos nessa área, para suportar eventos cada vez maiores e com outras demandas, demandas, por exemplo, de tecnologia? A gente sabe que há um processo em curso no governo do estado para concessão para a administração, para a iniciativa privada da administração do Centro de Convenções de Pernambuco. Mas, Rogério Rabalinho, com sua experiência, o que é que você tem a dizer a respeito desses pontos que eu abordei aqui, levando em consideração que temos, por exemplo, municípios ou capitais aqui no nosso entorno, como, por exemplo, Salvador, João Pessoa, Fortaleza, que já dispõe de equipamentos muito modernos e mais adequados à nossa realidade?
Wagner, eu posso lhe dizer que o mercado ele é competitivo. Uhum. Né? Então, na medida em que o nosso centro de convenções aqui, já que ele é uma ferramenta, né, um equipamento público, em que ele não se moderniza, ele não se atualiza, não traz melhoras, está suscetível de ir perdendo eventos. Né? A gente está nessa dinâmica de incrementar o mercado, né? A gente vê surgindo cada vez mais e melhores feiras. Eu estava conversando aqui com o Osmar um pouco antes, falando aqui da Expo Bebê Gestante, o grande sucesso. Uhum. Né? Ele também falando aí da surpresa dele, como o mercado pernambucano é receptivo, mas os nossos equipamentos precisam de melhorias. E nisso daí parece que o poder público está buscando essas melhorias através da privatização. Né? Isso aí é uma grande interrogação, há uma grande incerteza de como é que vai ser o comportamento, como é que vai ser a dinâmica desse processo. A gente percebe que Pernambuco merece um equipamento melhor, merece, precisa, né, pela posição estratégica, geográfica que Pernambuco tem, pela pujança da economia, a gente precisa ter aqui um equipamento melhor. Mas a gente torce muito para que esse processo de privatização aqui, que ele funcione, para que haja um olhar e que haja também um respeito para os empreendedores locais, os uhum. empreendedores, né, que formam esse cluster aqui em Pernambuco, para que, enfim, todas as vicissitudes aí possam ser debatidas, né, com muito respeito e com muito critério, para que a gente, em vez de perder força, né, para que, ao contrário, para que a gente possa sair fortalecido aí desse processo. Porque é importante que, na medida em que a gente gera esses empregos que a gente estava falando aqui também um pouco antes, é fundamental que o recurso né, que resulta de cada esforço, de cada feira dessa daí, que esse dinheiro ele fique aqui, né, que ele vá virar compra de panela, de anel, de enfim, do que seja, né, dentro da economia local, né, para que isso não vá aí para empresas internacionais, né, como tem sido a tônica, né, do Brasil, onde os setores estratégicos sempre ficam relevados aí nesse sentido, e termina que cada ação dessa daí é simplesmente uma vassourada no sentido de levar recursos, né, e drenar recursos para fora da economia brasileira. É importante fortalecer o empreendedor local.
Há muita confusão ainda em torno dos termos privatização e concessão. Nesse caso, a proposta é de uma concessão a uma empresa privada para a administração desse equipamento, que é o Centro de Convenções de Pernambuco. A privatização não, é a venda. Então, não se está falando em venda do equipamento, mas a concessão para a administração, até porque há necessidade de investimentos no equipamento que o governo do estado, nesse momento, não dispõe de verba pública para o investimento dessa monta. Por isso que se concede à administração à iniciativa privada. Mas, Tatiana, a palavra está com você agora a respeito desse assunto, da qualidade desse equipamento e da necessidade que temos de reformá-lo.
Você definiu perfeitamente bem, porque existe muito essa dúvida, né? Entre está privatizando o Centro de Convenções, não. É, eles estão fazendo uma concessão. Inclusive, vai ser essa semana a abertura dos envelopes, dia 5, né? As propostas vão ser enviadas sexta-feira, né? Agora. E no dia 11 de agosto, na Bolsa de Valores de São Paulo, vai ser feito o leilão, né? Onde se vai definir aí qual seria, ou se vai acontecer realmente, né? Porque isso teria que ter acontecido desde março, né? E foi adiado, acho que já é a segunda vez que é adiado. É, veja, sobre essa questão, o que é que acontece hoje com o Centro de Convenções de Pernambuco? É, ele ainda é, para a gente fazer uma feira de negócios de grande porte, o melhor centro de convenções do Nordeste, do ponto de vista não de conforto, mas de estrutura diária, ainda é o melhor. Por quê? Fortaleza, ele tem dois pavilhões, cada um de 13.500 metros quadrados. Só que ele tem um terminal de carga e descarga no meio dele. Então, você não consegue fazer uma feira de 27.000 metros quadrados. Tá? Salvador é novo também o Centro de Convenções, mas eles têm dois pavilhões de 5.000 metros quadrados, que não são interligados. Então, você não tem um de 10.000, por exemplo. Aqui, o Centro de Convenções de Pernambuco, a gente tem, num espaço só, 18.800 metros quadrados. Então, suporta muito melhor, realmente, para você realizar uma feira de grande porte, é muito melhor, seja num ambiente só. Até porque o visitante ele não vai sair de um pavilhão para ir para o outro, né? Então, o Centro de Convenções de Pernambuco, nesse ponto de vista, ele ainda é o melhor, certo? O que é que acontece? Realmente precisa se fazer uma reforma. O Centro de Convenções está antigo, né? Tem mais de 40 anos. Então, ele precisa passar por uma reforma com urgência. O governo já teve algumas iniciativas tentando fazer essa obra e não consegue, né? Então, não disponibilizar de verba, etc. Então, assim, decidiram fazer essa concessão. Robalinho falou muito bem em relação ao cuidado que se tem que ter em relação aos empresários pernambucanos que investem aqui há muitos anos em feiras fixas. Né? Então, assim, a gente hoje, o governo apoia os promotores de feiras com uma política de fomento. Né? Fomento, obviamente, também para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas desses setores que estão aqui. Porque existem, até eu vou fazer um adendo aqui, duas modalidades de feira. Uma B2C, que é a Business to Customer, que é de um expositor, empresa para o público final, e existe o business to business, que é a B2B, que é empresa com empresa. Então, a gente tem essas duas modalidades de feiras aqui em Pernambuco. Tá? Então, quando ela acontece, que é empresa com empresa, a gente está tendo uma movimentação gigante, obviamente, com as cadeias todas, tanto com a indústria quanto com quem está comprando ali, né? com quem é o comprador dali, o visitante da feira, no caso. Então, deixar de ter uma feira dessa não é simplesmente deixar de ter um evento. É deixar de movimentar aquela cadeia em um destino. Então, existe essa política de fomento, realmente, da ajuda. E existe também uma iniciativa do próprio governo de colocar que gostaria de continuar realmente apoiando esses promotores de feiras locais, que a gente tem esse fomento do governo do estado. Né? Então, esse ponto que Ramalho colocou, concordo plenamente com ele, é extremamente importante. A gente já vem trabalhando isso junto, inclusive, para que isso seja fomentado. A gente não quer um equipamento novo, reformado, com certeza. A gente precisa disso. Pernambuco é o coração da economia aqui da região Nordeste hoje, especialmente como eu já coloquei aqui em relação ao setor de feiras. Então, a gente quer sim um equipamento novo, a gente precisa de um equipamento novo, mas a gente também tem que continuar fazendo com que as feiras sejam sustentáveis financeiramente para os empresários. Então, esse ponto é realmente bastante importante, né? Só de Pernambuco, dessas 21 feiras, para você ter noção, 11 são de promotores daqui, do próprio estado. Entendeu? Então, esse é um ponto bastante importante que a gente vai precisar realmente trabalhar muito bem. Aí, a gente está num ano de eleição também, né? Num ano de. Não se sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que deixar algo, uma sementinha plantada, que a gente já vem trabalhando com o governo e eles estão recebendo muito bem, realmente, essa nossa ideia.
Bora lá, Osman, para sua prática pelo Brasil afora em equipamentos públicos e privados. Então, qual a visão que você tem desse equipamento pernambucano?
Então, eu estou nisso há 27 anos, né? Eu faço hoje e fiz a vida inteira em vários pavilhões. São Paulo, inclusive, eu tive um centro de convenções em São Paulo chamado Espaço Jaguaré. Ele tinha 13 mil metros. Eu arrendei esse espaço aí, é particular, tá? Eu separei do meu pai há uns anos atrás, aí depois ele entregou, hoje virou condomínio, mas tinha 13 mil metros o pavilhão. A gente fazia nossos eventos lá, eu tinha vários eventos lá. Já fiz feira e faço ainda feiras em lugares públicos, como aqui. Faço em particular, como é o Sul América, lá no Rio de Janeiro, que é uma área particular, Sul América. Agora mudou lá, agora mudaram o nome porque mudou o naming rights. Mas quem conhece lá o Rio de Janeiro é Centro de Convenções Sul América. Como faço também em lugares que são público-privado, já fiz com concessão, como por exemplo no Rio Centro, que eu conheço lá o pessoal da GL, todo mundo meu amigo lá. E assim, cara, o que eu acho é o seguinte: a maioria das empresas, quando ela vai pegar um pavilhão desse, o negócio dela é ganhar dinheiro, óbvio. Ela tá ali para ganhar dinheiro, ela não tá fazendo filantropia, entendeu? E, no primeiro momento, se você não tem um contrato muito amarrado entre o poder público e o concessionário, o que acontece é que ele vai lá, apenas explora e não dá nenhum benefício para a população. Pelo contrário, ele só aumenta os custos para o promotor e para a pessoa que visita o pavilhão. O estacionamento vai nas alturas, o A e B, que alimentos e bebidas é dele, ele bota nas alturas, porque a pessoa que vai visitar o evento, ela tem fome, tem sede, e ela paga R$ 10 numa água, só para você entender. Em alguns pavilhões desses, quem sabe conhece. Em São Paulo, por exemplo, você vai no centro de convenções, como ela falou, lá no São Paulo Expo, você pode entrar na internet agora e é R$ 40 o estacionamento. Então, assim, é quase inviável para uma feira desculpa, popular. Para as pessoas, por exemplo, que vão na Bienal do Livro, como a do Rogério, ir lá na feira e pagar R$ 40 para estacionamento, ainda pagar a entrada, enfim. Os custos ficam muito altos porque ele quer saber de ganhar dinheiro. E aí, como ela falou sobre a maioria das feiras serem de negócios, né? B2B, então ele vai lá e aumenta, porque quem faz negócio, mas aí o congresso de medicina, o cara vai para o congresso, ele vai ter que pagar o estacionamento de R$ 40 e não vai ter jeito, né? Então, eu acho que esse é o problema. Se for amarrado o contrato na qual ele tem que ter algumas benefícios para fazer no pavilhão, algumas coisas de construção dentro do pavilhão, dos defeitos que há nele, né? E algumas melhorias. E ainda assim, tem um teto de custo para não só promotores, como fornecedores e também para os visitantes, beleza. Mas o que eu vejo não é isso.
Mas, Osmar, esse ponto é importante porque é o seguinte, por exemplo, há necessidade de investimentos, de reforma do nosso centro de convenções. O governo do estado está fazendo essa concessão à iniciativa privada porque ele, governo, não dispõe desses recursos. Então, a empresa que assumir, que ganhar o direito de explorar economicamente o centro de convenções, vai ter que contratualmente executar essas obras. E aí vem
Isso.
custos. Aí vem
Em
custos.
até
Então,
3 anos eles têm
é
lá.
até
Do
três
edital, só em até
anos.
3 anos eles têm que fazer a obra.
Então eles têm que
Mas
tirar
ele vai
dinheiro de
explorar
algum lugar.
50 anos o espaço?
Não,
20
não são
anos?
50 anos. Você
Quantos anos
tem
são?
informação, Tatiana, de quantos anos é a concessão?
Eu acho que são 20 anos de
20
concessão.
anos.
Salvo engano, mas acho que são 20 anos.
Mas é uma
Então,
vida,
mas
20 anos,
Wagner.
Porque é o seguinte, porque o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né, Rogério
Me
Robalinho? Pois
permita, essa sugestão de negociação, elas são feitas por empresas de consultoria,
não.
na verdade. Então, eu acho que isso precisa ser muito bem orientado, né? Para que isso se gere uma interpretação correta da importância que as feiras têm para a produção local, regional e nacional. É necessário aí o capital para investir, para trazer essas melhorias? Claro. Mas tudo isso aí está regido aí nas cláusulas contratuais que são estipuladas por essas empresas de consultoria.
É. Então, mas quando não é amarrado, dá ruim. Olha quanta quantidade de concessão que o poder público tem que voltar e retomar a concessão, como foi no Maracanã, por exemplo, agora, há pouco tempo atrás.
Amarrado.
Porque não estava amarrado direito. É isso que eu estou explicando.
É isso que tem que ficar, de fato, bem claro no contrato, e esse contrato deve vir a público, deve ser discutido, inclusive, com a sociedade, para saber se a sociedade concorda. Porque
de uma forma republicana.
Exatamente. Porque as coisas vão mudar, né? O preço do estacionamento vai subir.
Vai tudo.
O preço da água mineral vai subir. O preço de locação do espaço para Rogério Robalinho realizar o evento vai subir também, né, Rogério?
Mas não pode isso daí se dar em detrimento do empreendedorismo, não pode ser uma coisa desestimulante. Então isso aí precisa ser muito bem negociado, muito bem estabelecido entre o poder público e a sociedade civil.
Exatamente.
É? Entre esse núcleo de empreendedores. Tatiana frisou que são 11 feiras que são empreendidas aqui em Pernambuco, né? Isso tem uma relevância muito grande no aspecto da distribuição de renda. Aí para as pessoas. Isso também precisa ser considerado.
Para complementar o assunto, Tatiana, o que é que você diz?
Veja, isso aí a gente vem trabalhando aí, né, há um bom tempo, porque, obviamente, como o Osmar bem colocou aqui, a gente não sabe exatamente quem vai assumir e quais são, né, obviamente ele quer ganhar dinheiro, então quem vai fazer a concessão, quem vai investir, vai fazer a obra e quer ter esse retorno. Só que o ponto é, será que isso daí vai ser realmente sustentável para todos os promotores que estão aqui, que representam essas 11 feiras? É uma grande preocupação nossa. Mas assim, eu costumo dizer também o seguinte, o centro de convenções é o hardware, o software somos nós. Não existe hardware sem software. Então, não existe o centro de convenções sem as feiras. Isso é um fato. Então, vai ter que existir, obviamente, um bom senso de ambas as partes, inclusive do próprio governo que for assumir, a partir do próximo ano, né, que não existe o centro de convenções sem a gente. E feira de negócios, Wagner, eu já, antes de eu ter minha empresa, eu trabalhava na multinacional de feiras. Meu sócio era da outra multinacional de feiras que estava aqui. É muito difícil você conseguir essas empresas de grande porte vir para cá e conseguir sem ter gente local aqui. Realmente, essas feiras B2B é muito complicado. Então, porque nós vivemos num país continental. Então, não é assim, eu vou lá, vou captar feira, trazer feira de qualquer lugar. Não funciona assim. Eu digo isso porque eu já atuei dessa forma e não funciona, entendeu? Então, a gente está aqui, a gente defende os interesses locais, a gente sabe como é que tem que tratar o público local, a gente sabe, assim, os detalhes que tem que ser feito para você atrair esse público de negócios. Que, obviamente, uma feira de público do B2C, do público final, como foi a Expo BB, que eu fui recentemente do Osmar, lotada. A feira do Bienal do Livro também lotada, é uma feira de público. A FENEARTE lotada. Inclusive, até fazer um comentário aqui, a FENEARTE fazia muitos anos que eu não via o centro começou a fechar portão e não poder entrar.
É verdade.
Também isso aconteceu com a Bienal de São Paulo. Estive lá.
Sábado, fecharam, acho que no domingo também. Eles fecharam os portões porque não cabia mais gente dentro do pavilhão.
Então,
isso é um indicador maravilhoso, entendeu? Que o público que realmente está com sede de evento. Então, assim, mas não adianta só ter isso se o promotor que faz a feira não é sustentável para ele, entendeu?
Vamos colocar também, então, Osmar, aqui na nossa conversa, para não ficar pensando que é somente uma conversa de empresários que querem, vamos abrir aspas aqui, ganhar dinheiro, porque o evento também presta um serviço. Se o público vai, é porque o público está procurando aquele serviço, né? Se o público de bebê e gestante vai para a sua feira, é porque está precisando conhecer as novidades ou adquirir produtos, alguma coisa
dessa natureza. Por que a minha feira específica, não todas as feiras de bebê são sucesso, porque tem outras feiras pelo Brasil todo. Porque desde o começo, a minha família era expositora, eu era expositor, a gente comprou a feira do cara porque a feira tinha quebrado, ele não conseguia fazer, porque ele era olho grande, queria ganhar dinheiro na feira, e não tinha uma visão, principalmente para o público. Desde que eu comecei a fazer meu evento, eu tenho um olhar para o público, consumidor. Então, a minha feira é entrada franca, e eu tive uma ideia, que é o sucesso da feira, e dando uma coisa para as pessoas, né? Eu queria ajudar as pessoas que são carentes. Então, o que a gente fez? Eu falei, gente, o que eu posso fazer para essas pessoas que são carentes, né? O que eu posso dar para elas? Além de ser entrada franca, beleza, eu libero a entrada, mas isso não vai resolver a vida dela. Eu resolvi fazer um vale-compras na minha feira. Eu fiz uma permuta com os clientes. Todo mundo que faz evento aí, é promotor de evento, sabe. chega lá numa hora, o cara, quanto é o stand? É 5 mil? Ah, faz por 4. Esse dinheiro, esse R$1.000 de desconto ia pro ralo. Eu falei, não, eu vou reverter isso aí pro público. Eu falava para os meus expositores, não, eu não dou mais desconto na minha feira. Dá um produto para mim, para me dar para o meu público. E aí eu comecei a fazer permutas com eles cada vez maiores. E chegou uma hora que a empresa começou a ficar grande, e aí eu comecei a botar do meu próprio bolso. E aí o que, que a gente conseguiu fazer? Hoje eu consigo fazer na feira uma entrada de graça, e as pessoas vão lá na feira, se tiver gestante, que é o público-alvo da feira, até porque tem que ter um controle disso, elas ganham R$30 em vale-compras. Eu consigo subsidiar um produto como meia babador por 10 centavos. A Sede Convic não existe nada por 10 centavos, a gente compra o produto e subsidia ele. Vender uma chupeta por 50 centavos e a gente conseguiu fazer a fralda do lenço umedecido, que é um produto de primeira necessidade, ou seja, se sua mulher estiver grávida, ela não tem querer, ela vai ter que comprar, não vai ter jeito, né, para a criança. E a gente conseguiu fazer o mais barato do Brasil. Nem os grandes farmácias do Brasil conseguem fazer. Por isso que a gente bota dinheiro para poder subsidiar esse produto. Óbvio que tem um controle de compra. Não pode uma pessoa ir lá para comprar para vender no atacado. A não ser que no final a gente tenha lá, a gente até vende. Mas de qualquer forma a gente consegue fazer com que a pessoa saia de lá. Imagina você humilde, uma pessoa humilde da favela. Ela vai na minha feira, ela entra de graça, ganha R$30 e consegue sair com o enxoval mínimo que seja. Isso, o poder público, ele poderia tentar ajudar os outros promotores a tentar fazer. Eu tive iniciativa, fiz do bolso e pronto. Tiro o dinheiro da feira, se der dinheiro deu, se não der, não deu. Como o meu sócio me ligou essa semana, falou pra mim, mas será que a gente tem vale-compra para isso tudo? Eu falei, claro que não. A gente dá e depois tira de outra feira lá na frente, faço com meus expositores. Então, eu acho que o poder público podia tentar ajudar os promotores nesse sentido de ajudar a população que vai nas feiras de varejo, como, por exemplo, o Rogério, que é uma criança sair com um livro, alguma coisa desse tipo, até para estimular, Rogério, porque hoje em dia as crianças não querem mais ler por causa da internet, né? Eu acho que é uma pena, né?
Rogério Robalinho, você iria se posicionar no bloco anterior a respeito desse assunto, dessas sugestões que foram colocadas aqui, principalmente por Osmar. Mas como a gente já está no finalzinho, eu queria saber quais são suas perspectivas para os próximos anos, não só para o ano que vem, e para os próximos eventos também. De fato, é um setor, é um segmento promissor da nossa economia, Rogério Robalinho? Setor de eventos e feiras?
Muito promissor, Wagner. Uhum. Muito promissor. Nós acreditamos que, inclusive, que é o futuro, né? É o futuro, e também quando a gente imagina cada uma dessas feiras, ela buscando cada vez mais compromisso com o ambiente de inovação e de tecnologia da informação e comunicação, TIC. Né? A gente está muito habituado a frequentar essas feiras, sempre é você sair de casa, pegar a namorada, pegar a esposa, filho, papai, e você ir presencialmente, né, no local e lá estabelecer esses negócios. A gente acredita muito que com a chegada agora da tecnologia 5G, né, isso vai mudar exponencialmente. E a forma de você ir frequentar deverá mudar. Nós apostamos nisso e já criamos e fizemos laboratórios aí com a E-Bienal. É um ambiente virtual, é um ambiente de e-commerce, né, onde tanto você pode ir presencialmente, né, ao local onde está acontecendo o empreendimento, mas que você também você possa ter aí todo um contato com essas perspectivas do ambiente virtual, né? E que há uma tendência nesse sentido de se fortalecer cada vez mais aí esse segmento. Então, como é que funciona isso? Funciona através de um ambiente imaginado, desenvolvido através da imaginação, mas onde você tem entregas palpáveis, concretas, né? E você tem, isso está associado a toda uma sistemática de logística, de entrega, né? Onde o consumidor ele faz aquela aquisição e depois de algum tempo, né, isso aí é operado através dos correios, a pessoa possa receber. Então, na Bienal de 2021, em outubro do ano passado, que foi pioneira aqui no país, a FENEARTE, inclusive, ela veio uma semana depois da Bienal e nós conseguimos fazer essa atuação e entregar esse ambiente, essa proposta. Você pode dar uma olhada hoje em dia na www.ebienal.com e você encontra ali um universo de possibilidades de ativação permanente, não é uma coisa que aconteça mais a cada 2 anos, como a Bienal de Pernambuco acontecia, mas que ela pode e quer ter um compromisso com todo o segmento editorial, livreiro e dos desenvolvedores de conteúdos do país. Nesse sentido, tivemos lá na Bienal de São Paulo, poucos dias atrás, e testemunhamos lá o gigantesco sucesso que foi essa iniciativa promovida pela Câmara Brasileira do Livro, lá, a CBL, que obrigou, Tatiana, obrigou, Osmar, o pessoal lá, depois de venderem 1 milhão de ingressos, né, a fechar os portões. Fechar os portões como medida de responsabilidade, e fomos mais de um dia, eu, meu filho, Guilherme, circulamos, conversamos com vários expositores lá, vimos a alegria deles, que estavam entregando ali essa festa de forma presencial. Mas voltando aqui para esse ambiente virtual, quando isso é feito de forma híbrida, né, e como nós fizemos aqui, isso nos permitiu trazer conteudistas, palestrantes e promover workshops e outras propostas com gente do mundo inteiro, né? Nós fomos buscar interlocução com todos os desenvolvedores que falam português, né? Gente daqui, gente de Angola, gente de Portugal,
Moçambique.
De Moçambique, né? Mia Couto, né? Que acho que é o maior expoente vivo da literatura lusófona, né? Abriu a Bienal daqui de Pernambuco, né? Dialogando com um pernambucano, né, nosso querido Vila Nova, que hoje preside a Academia Pernambucana de Letras, e o Itamar Vieira. Então, eu acho que isso daí traz uma perspectiva absolutamente inovadora para que esses produtores de conteúdo daqui do litoral pernambucano e do interior, né, que é como se fossem duas culturas diferentes, a cultura litorânea, porque a ocupação, né, desse nosso país, que como Tatiana falou, é um país continental, mas ele foi ocupado de uma forma absolutamente assimétrica, muito mais pelo litoral e a partir daí para o interior do estado, mas que esses produtores e desenvolvedores de conteúdo do interior, do Agreste, do Sertão, da Mata Norte, Mata Sul, eles possam ter um canal de expressão e de comercialização dos seus produtos. A gente acredita muitíssimo aí nessa ferramenta, né? E para a gente isso daí é o futuro. Muito é nisso bem. Que nós estamos trabalhando intensamente.
Tatiana Menezes, o que é que a gente pode falar para o interior a respeito do mercado de feiras? Eu digo interior do Nordeste, né? Especificamente interior de Pernambuco. A gente tem alguns eventos pontuais, mas existe um campo fértil também para o mercado no interior do estado?
Existe. Existem algumas feiras, inclusive grandes, de promotores até de fora. Conheço um do Rio Grande do Sul que faz uma grande feira aqui de máquinas e equipamentos do setor vestuário. Essa feira ela acontece em Caruaru e eles pegam o galpão lá, onde tem a feira lá, aquele galpão enorme, e eles fazem a feira ali. A feira é enorme. São máquinas e equipamentos para pegar aquele polo ali, né, de confecções ali do Agreste. Então, essa é uma das, né? Tem algumas outras feiras também. Tem a feira do ovo, que acontece também no interior, de caprino, né? Geralmente a parte agro, né? Da parte agro sempre acontece no interior, as feiras.
Nossa, eu fui em Santa Cruz.
Tem a SIC, né? Que desenvolve, na verdade, no próprio polo ali de Caruaru, alguns eventos também de grande porte. Tem um mercado muito rico no interior e um outro a ser explorado, especialmente de feira de público final, a B2C. Né? É um mercado que é muito rico das pessoas e tem poucas coisas, no caso, que as pessoas conseguem acessar tão fácil. Então, a internet, obviamente, vem tomando um espaço muito importante, mas o presencial, o olho no olho, é muito importante. O aperto da mão, o abraço, o encontro, ele nunca vai ser substituído. Então, assim, as pessoas querem ver isso, querem ver presencialmente, querem ver o produto pessoalmente, né? Por mais que exista a internet, mas até sempre as pessoas perguntavam muito pra gente, né? Não sei se Osmar e Rovalinho também aconteceu isso com eles, mas sempre me perguntavam nessa pandemia, você acha que o setor de feiras vai acabar agora com esse negócio do online? E aí, Wagner, a gente fez algumas tentativas de evento online, E não é a mesma coisa, de forma nenhuma. A geração de negócio ali no online não é igual de quando você faz uma feira presencial, é totalmente diferente. Obviamente o híbrido, ele está acontecendo, ele é fato, ele, né, ele é realidade, é, as transmissões dos eventos. Mas o presencial, ele é extremamente importante. E aqui no Nordeste, mais ainda, que as pessoas gostam de olho no olho mesmo aqui, do aperto de mão, do abraço.
Exatamente. Bom, Tatiana, nosso tempo voou, infelizmente passou muito rápido. Você queria saber só de Osmar, qual o próximo evento dele aqui em Pernambuco?
O meu próximo evento aqui vai ser a XBB Gestante, no dia 18 a 22 de janeiro, lá no Centro de Convenções Recife de novo. Normalmente certo. A BBS é feita 3 vezes ao ano, mas ano que vem a gente vai fazer 2 edições, janeiro e julho. Eu queria agradecer aqui todo o pessoal da Impetu, o Rodrigo, o Marcelo. Nunca fui tão bem tratado num pavilhão como foi aqui. O coisa povo boa. De Pernambuco foi incrível. Olha, eu poucas vezes vi um povo tão incrível, gostando da feira, gostando das pessoas, as pessoas receptivas, carinhosas. Parabéns, o povo.
Maravilha,
Pernambuco.
Ótimo. Nós queremos agradecer aqui a presença de Osmar Gil, que é publicitário, advogado e empresário do setor de feiras e eventos. Há também Rogério Robalinho, produtor cultural e a representante da União Brasileira de Feiras e Eventos em Pernambuco, Tatiana Menezes. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Sucesso nos eventos, que Pernambuco continue crescendo no setor de feiras e eventos e que a gente continue aproveitando esses eventos muito bem elaborados que são aqui. Não é isso? Muito obrigado. Lembra você que acompanha pela internet também que o debate é repetido amanhã às 2:30 da manhã. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.